começando hoje com a doutora Fabiana, que é a juíza diretora do nosso Fórum de Bandeirantes, também com a Renata Salemo, que é psicóloga. A gente começa com a senhora doutora falando qual é o objetivo dessa semana.
No dia 25 de novembro, agora, foi instituído o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres e Meninas. Mas no dia 25 de novembro a gente vai estar iniciando ali semana de Copa do Mundo. E como a gente sabe que nessa época os olhares vão estar ali voltados mais para a festividade da Copa do Mundo, nós trouxemos para essa semana, do dia 7 ao dia 11 de novembro, a campanha de apoio aí ao projeto Acolhida, que o objetivo é eliminar qualquer tipo de violência contra mulheres e meninas. Então a gente lembra ali a necessidade de trazer um olhar voltado à proteção da mulher. E nessa semana, nós estamos comprometidas aí, Judiciário, Ministério Público, em parceria também com a Polícia Civil, Polícia Militar, a Prefeitura de Bandeirantes, Prefeitura de Santa Amélia, Faculdade, a Unopar, ainda hoje à noite vai ter ali uma conversa com os alunos. Nosso objetivo é levar esse projeto para todos eles, desenvolvendo atividades nas escolas públicas também, de Bandeirantes e Santa Amélia. Hoje, acho que foi Siríaco Russo, também haverá conversa com o pessoal do Nóbrega, do Mailon Medeiros, Carlírio Gomes em Santa Amélia. Na sexta-feira, nós faremos uma reunião com mulheres que são influenciadoras em grupos religiosos, influenciadoras em grupos de ação social, em grupos comunitários, da rede de proteção também. E essas 40 mulheres estarão ali ouvindo e nós levaremos a elas ferramentas de combate à violência contra a mulher. São pessoas que têm mais aptidão, são mais propensas a ouvir o reclamo das mulheres que sofrem esse tipo de violência. Então elas estarão recebendo ali instruções de como orientar e como acolher melhor essas mulheres que são as vítimas.
Mesmo porque, doutora, a justiça ela está aí para ser feita, né? E o Estado, esse combate à violência, à justiça do Estado e também da nossa cidade, tem que tentar o combater, e é lógico, nada mais justo do que, para combater, levar a informação. E é por isso que vai se levar esse assunto também para as escolas, para a criança já crescer aprendendo sobre isso?
Exatamente, Osvaldo. A gente acredita que a educação é um elemento chave na prevenção da violência contra mulheres e meninas. Então a gente acredita que a divulgação do problema e o fato de levar até as meninas as formas de violência contra a mulher, as maneiras de identificação e os recursos que existem na lei para ampará-las, é uma forma de auxiliá-las a se manterem afastadas desse tipo de problema. A gente sabe que ninguém escolhe ser vítima, mas então se ainda assim acontecer uma violência e essa mulher, essa menina for vítima de violência, a gente vai ajudar a resolver o problema, a gente vai mostrar para ela quais são os mecanismos de ajuda que a lei oferece.
E a gente hoje, nas broncas da polícia, dando uma olhada, a gente vê que uma situação, a senhora saiu da casa porque já não aguentava mais de tanto sofrer de apanhar do marido. Foi para a casa do pai e, de repente, o cidadão foi lá e queria bater nela lá dentro da casa do pai. Então, quer dizer, o que é que a mulher que é vítima da violência pode fazer? Porque demora muito para se procurar a justiça, doutora.
Verdade. A violência, ela não acontece de um dia para o outro. Ela é gradativa, ela vai aumentando. Sobre isso a Renata vai poder depois ajudar a gente a identificar esse ciclo de violência. Mas a mulher que já identificou essa violência, que já sabe que está sendo vítima de uma violência, ela deve buscar a delegacia. Aqui em Bandeirantes, embora a gente não tenha a delegacia da mulher, a gente tem na delegacia uma investigadora, né, uma mulher, que é quem recebe a vítima da violência para tomar o seu depoimento, para ouvi-la em depoimento ali. E essa acolhida é melhor feita por uma mulher. Ela vai ser ouvida e vai relatar a situação. Se houver necessidade, e quase sempre há, é bem verdade, né? Se houver necessidade de deferimento de medidas de proteção, a própria investigadora ali que tomou as declarações vai formular o requerimento, que vai ser endereçado ao judiciário, que vai chegar às minhas mãos. É um procedimento bem rápido, bem diferenciado, ele é simplificado, ele não tem direito a contraditório e a mulher ali pode ter deferido a seu favor medidas de proteção.
E quais seriam essas medidas, doutora?
Bom, a lei não traz um rol taxativo, ela traz um rol aberto, mas as medidas que estão previstas na lei é a suspensão do porte ou a suspensão da posse ou a restrição do porte da arma de fogo. Então, se a pessoa, se o agressor tiver porte de arma de fogo, tiver registro de arma de fogo, isso pode ser suspenso. Também pode ser deferido o afastamento do lar de convivência com a ofendida. E quem vai ser afastado do lar? O afastamento é do agressor, então é o agressor que será afastado do lar para que a mulher ali permaneça na casa. Né? Muitas vezes eu sou questionada sobre, mas é justo, essa lei é constitucional porque ela traz um tratamento diferente para a mulher. Essa lei procura de fato igualar a mulher, porque ela trata as desigualdades. Embora todos somos iguais perante a lei, nós sabemos que há vulnerabilidade da mulher numa relação de convivência doméstica. Então a lei traz mecanismos para igualar essa diferença que existe da mulher vulnerável frente a muitas situações ali de histórico e cultural. Também, como medida protetiva, a gente tem a proibição de contato com a ofendida. Então, o agressor fica proibido de manter contato com a ofendida por qualquer meio, rede social, WhatsApp, telefone, proibido de se aproximar da ofendida e também de frequentar determinados lugares onde ele sabe que vai encontrar a ofendida, a vítima. Então, a vítima tem essas medidas a seu favor. Pode também ser deferida restrição ou suspensão de visita aos filhos, mas para isso a gente tem que ouvir a rede de proteção, na verdade a psicóloga que está aqui com a gente. É uma das poucas medidas que eu costumo deferir, eu não defiro essa medida com facilidade, porque quase sempre a vítima aí é a mulher e não os filhos. Então o contato do pai com os filhos não é só um direito do pai, é um direito do filho também. Então a gente não pode restringir esse direito do filho, deve haver motivo para o deferimento dessa medida. Pode ser fixado alimentos provisórios em favor da mulher e pode ser determinado também o comparecimento do agressor a programas de reabilitação, por exemplo, frequentar o CAPS, frequentar o ARAS, grupo de apoio para afastamento dele da bebida alcoólica, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual. Também podem ser deferidos.
É lógico que também participando dessa semana do trabalho desenvolvido pela Justiça, no que pode fazer, não é, combater esse ciclo de violência, a psicóloga forense, a Renata Salerno, está aqui para falar também como é que pode ser reconhecido esse ciclo de violência na mulher. Bom dia.
Bom dia a todos. Então, o ciclo da violência nada mais é do que algumas fases, né? Existem as relações abusivas, né? E dentro dessas relações existe esse ciclo. Ele começa geralmente pelo aumento da tensão. Nesse momento, né, o autor da violência, ele se mostra mais irritado, mais nervoso, talvez com situações do cotidiano do casal, com situações que envolvem, às vezes, o trabalho, e ele se mostra mais agressivo em casa. Ele pode, né, ter acessos de raiva, de ameaças, insultos à mulher. A fase seguinte é a fase da violência, ou a fase da exploração, né, de explosão, na verdade. É a fase onde ocorre a violência física, geralmente. Anteriormente, a gente já viu também a violência psicológica, né? Na fase do aumento da tensão, ocorre o aumento dessas agressões, né, verbais contra a mulher, que atinge a sua autoestima, e a fase seguinte é a da explosão, que é quando ocorre a violência física. Na sequência, quase que imediatamente, ele pede desculpas, ele se arrepende, ele se mostra uma pessoa totalmente diferente daquele momento da explosão. E aí ele pede desculpas, e geralmente a mãe, né, a mulher que é mãe também, né, e tenta ali preservar a sua família, acaba aceitando o perdão, ocorre a reconciliação, ela acredita que aquilo foi um ato isolado e que não vai acontecer novamente. O que a gente precisa identificar aqui? Muitas vezes a mulher, ela não sabe que ela está dentro desse ciclo, né, de violência. Ela acredita que aconteceu de uma forma isolada no relacionamento e que não vai se repetir. E aí, geralmente, a comunidade tende a julgar a mulher, porque que ela permanece nessa relação. Então, muitos fatores estão ligados a isso. Né? Geralmente, ela tem uma dependência do autor, seja financeira, seja por valores religiosos, seja pela preservação da família, pela dependência emocional também, né? E por ela não se reconhecer dentro desse ciclo. Então, ela precisa de acolhimento, ela precisa de cuidados, ela precisa ser fortalecida em sua condição emocional para que ela possa entender o ciclo que ela está vivenciando, né? Porque por trás de histórias de violência também existem histórias de amor. Né? Em algum momento esse casamento deu certo. Né? Então, não é fácil romper com esse ciclo.
Agora, essa violência, ela é proveniente do próprio marido ou existem outras violências que às vezes a gente fica meio, sabe, a gente que está fora não tem um conhecimento. É só o marido, marido-mulher, ou existe um outro também, porque A gente sabe que às vezes em relacionamento, que hoje em dia está tão... esses relacionamentos que estão existindo hoje aí, é 3 por 1, 2 por 1, sabe? Não, a gente... existe isso também, né? E a gente não pode negar a situação hoje.
Qualquer tipo de relacionamento pode acontecer a violência doméstica. Sim. Desde que tenha no polo passivo da ação uma mulher. Embora os tribunais hoje, o STJ já tenha reconhecido, o STF já tenha reconhecido a violência contra o transexual operado, né, como vítima, isso já é uma realidade. E os tribunais de justiça já reconhecem a violência contra o transexual não operado. Então, o único requisito é que a mulher esteja no polo passivo. Hoje, com essa ressalva aí do transexual. Mas o autor da agressão pode ser tanto homem como mulher. Pode haver uma violência que se enquadra na Lei Maria da Penha, que tenha a mulher como agressora também. São outros requisitos de análise, aí a gente analisa também a vulnerabilidade da vítima. Tem que ser uma vulnerabilidade explícita, né? Tem que ser reconhecida. Mãe e filha, nora e sogra, essas situações muitas vezes são levadas até nós para análise.
Na psicologia forense, que é que hoje, gente, como dá para identificar, para colocar para a pessoa, como é que ela, a partir do momento que ela começa a viver um relacionamento abusivo?
Então, existem sinais, né, de um relacionamento abusivo, que muitas vezes a própria... pessoas que estão, né, próximas da vítima, família, amigos, é que começam a identificar esses sinais. Né? Muitas vezes a pessoa tem muita queixa de dores, machucados pelo corpo. Né? Às vezes a mulher não quer contar porque ela acredita que o homem vai melhorar, que ele vai parar de agredi-la. Então, ela, em um dia de calor, ela pode estar usando roupa de frio, por exemplo, para esconder algum hematoma. Histórias de acidente doméstico é muito frequente, né? Quando existe a necessidade de buscar o hospital, então ela coloca uma história de que aconteceu algo com ela, que ela caiu, que ela se machucou, e não refere que realmente quem foi o autor. Ela pode ter mudanças de frequência de emprego, de moradia, tem uma baixa autoestima e comportamento autodestrutivo, tem um isolamento social, uma depressão, ansiedade, também pode ser sintomas, né, sinais de que existe um relacionamento abusivo aí. Medo constante em estado de alerta, transtornos alimentares, uso de álcool e drogas, também são sinais. São sinais de um relacionamento abusivo, como pode ser sinais de outros também, né? De outros tipos de transtornos. A gente tem que estar em estado de alerta. A gente tem que, dentro de um contexto, a gente consegue, então, identificar um relacionamento abusivo.
É porque a gente viu aí, eu estava agora só recordando aqui, eu falei dessa história do boletim de ocorrência, também teve um acidente, o cara andando a 200 km por hora e a mulher brincando, discutindo, bateram, mataram com outro cidadão que na estrada, né? Isso em Curitiba, é problema. Uma discussão no carro, o cara conseguiu bater o carro. Ele, tudo bem, graças a Deus, que está a criança atrás, né? Até a que ponto se afeta os filhos nesse momento, doutora, ou a psicóloga para. Qual é aonde parte do afetamento psicológico dessas crianças também? Que veio uma briga, de veio uma situação dessa?
Totalmente, né? A criança está em desenvolvimento. Ela está aprendendo ainda a lidar com a sociedade, né? A lidar com o ambiente. E ela busca tudo isso em casa, né? Os modelos parentais estão em casa. Então, assim, tudo como o pai reage, como a mãe reage em momentos de conflitos, é muito importante, porque a criança começa a formar o seu repertório comportamental aí. Então, a gente precisa ter cuidado realmente com esse tipo de desavença, né? De conflito entre marido e mulher na frente de criança.
Agora, doutora, para a gente colocar assim, para a gente chegar a um denominador, também vai da educação também, né? Porque também a criança ela já tem que crescer sabendo como é o trabalho que vocês vão fazer, mas também tem a parte da educação do pai e da mãe, do respeito à família, né?
Sem dúvida, e o nosso objetivo de levar isso para as escolas é fortalecer esse laço aí, fortalecer esse conhecimento da criança a respeito do respeito que deve ter em relação ao terceiro. Qualquer pessoa deve ser respeitada, mas a gente tem que colocar ali a necessidade de quebrar paradigmas que vinham lá de trás em relação à inferioridade da mulher. A gente sabe que historicamente a mulher tem uma luta maior, os direitos da mulher demoraram mais para serem adquiridos, então a mulher demorou um pouco mais para florescer aí na sociedade. Então a gente tem que recompensar de alguma forma, e eu acredito que essa lei é uma delas, e o nosso trabalho dessa semana, o objetivo é isso também, levar para as crianças.
E aproveitar para alertar as mães também, que eduquem os seus filhos homens, para que, desde que já...
Com, né? Essa mentalidade, exatamente. Essa mentalidade, sabendo, né? Que todos somos iguais, os direitos de todos são iguais, e que as mulheres estão aí para exercer os seus direitos.
Doutora Fabiana, doutora Renata também, mais alguma coisa que a gente queira colocar nesse trabalho aí que está sendo desenvolvido a partir de hoje, né? Fazemos com que a violência, pelo menos, diminua um pouco, né?
Hoje à tarde nós estaremos também na São Pio, né? Na Casa de Recuperação aqui, conversando com os internos, junto com o Luan, psicólogo. A promotora doutora Virgínia também estará acompanhando, para conversarmos com os homens ali, fazer um momento de conversa e esclarecimento também do comportamento deles, e aquilo que o senhor colocou agora, o comportamento do homem perante a mulher também, não é só alertar a mulher dos seus direitos, mas alertar os homens também acerca dos direitos das mulheres. E na quinta-feira nós estaremos com uma barraca na Feira da Lua, por algumas horas ali, não acredito que a gente deva ficar todo o período, mas por algumas horas nos colocamos ali à disposição das mulheres que queiram algum esclarecimento a respeito dessa legislação. Lógico que nada de atender processos naquele momento, nós estaremos ali para promover a campanha e esclarecer a comunidade a respeito dessa campanha, dos direitos, das medidas.
E hoje à noite no...
Não par, né?
Aqui com a Cegal, na Praça Paulo Vilela, nós teremos também a presença da senhora fazendo uma palestra falando também sobre, né, as formas de combate, né, de violência contra a mulher nesse novembro lá.
Exato,
né?
A doutora Juliana Vassalo, promotora substituta, também estará conosco hoje à noite.
A partir das 19h30, todo mundo pode ir, quem quiser pode ir, não é só para os alunos. Isso. Da UNOPAR, também para todos, já foi feito o convite no sábado aqui. Doutora Renata Salemo, psicóloga forense, para a gente finalizar, como é que começa um relacionamento abusivo?
Eu acho importante essa questão. Igual de todos, o relacionamento começa igual de todos, né? Ninguém quer se casar com um sapo, todo mundo casa com um príncipe, né? No começo ele é amoroso, ele é atencioso, ele leva para passear, dá presente, mas qual é o primeiro sinal de alerta? É o ciúme, né? Mas aí a gente pensa, mas o ciúme? Ciúme é comum em todas as relações, né? Conhecido como aí o temperinho do amor. Né? O agressor, ele usa o ciúme como uma desculpa, né, para isolar a mulher, isolar ela dos amigos, da família, do emprego. Né? É melhor a mulher parar de falar com eles porque eles estão atrapalhando o nosso relacionamento. As brigas surgem em decorrência disso, né, muitas delas. E através dessa ferramenta, desse isolamento, ele deixa a mulher numa situação de perigo, porque ela já não tem o contato, né, com as pessoas que lhe são próximas. Retira do emprego muitas vezes, né? Não precisa trabalhar, eu posso sustentar, e ela se torna dependente financeiramente. Daí o amor e controle é uma mistura que não faz bem, né? Depois de isolar a mulher, ele começa a agressão psicológica, né? Moral, verbal, insultando com palavras, prejudicando a autoestima. Ela já não consegue mais romper esse relacionamento, né? Ela se torna frágil, isolada, e logo depois vem então o ciclo, né? Que é a última fase do ciclo, que é a agressão. E a reconciliação, o ciclo volta novamente. Então, o que eu gostaria de deixar aí para as meninas, né? Para as mulheres, entender que ciúmes e amor, ciúmes não é o tempero do amor, né? Ciúmes, ele é perigoso, ele é um sinal de alerta, né? Amor e controle é uma mistura que não combina, né? E para os meninos, para os homens, a gente precisa rediscutir o que esse é homem, né? Rediscutir a masculinidade. A gente precisa encontrar novas formas de lidar com a frustração, com o medo, com a angústia, com a raiva, com a dor. Muitas vezes é toda essa carga emocional que ele não consegue lidar, que traz para aqueles momentos de conflito com a mulher.
E lembrar que quando ele casa, a mulher não é a mãe dele, né? Porque muitos casam achando que a mulher vai se tornar a mãe dele para cuidar dele.
Sim, né? Não é um objeto, né?
Não é verdade?
Sim, isso mesmo.
Porque muitos casam, e ele acha que é a mãe dele que está ali, e ali não, é outra coisa, é uma pessoa que está ali para conviver no dia a dia com ele.
É por isso que a mãe tem que ensinar direitinho, né? Ele tem que ser independente.
Mas é que infelizmente a mãe, ela é sempre, ao filho é o dodó, então ela até botar o prato na mesa, tirar o prato da mesa, botar comida, não. E a mulher não foi feita para isso, a mulher, então a mãe é mãe, esposa é esposa, né? Companheira é para vida, para buscar um melhor momento melhor, e para ter um relacionamento, né? Então, lembrando sempre isso. Mais alguma coisa?
Agradecer a oportunidade, como sempre, à disposição da rádio, vocês sempre parceiros aí do Judiciário, e nos colocar à disposição, avisar toda a comunidade que nós temos folhetos espalhados no comércio, na Santa Casa, e nesse folheto, Projeto Acolhida, tem um QR Code que pode ser acessado com a câmera do celular, e nessa plataforma de acesso tem ali várias informações importantes para as mulheres, para os homens, todos que puderem acessar, a gente acha importante para o fortalecimento da sociedade, de modo geral. Obrigada.
E quando é o homem que apanha da mulher?
Eu sempre recebo essa mesma pergunta, principalmente dos meus amigos. Eu vou falar, corre. Não, as ferramentas são diferentes, o Código Penal está à disposição ali, mas a lei, mas essa lei não é aplicada aos homens como vítima.